novas formas de investimento dos pequenos investidores. Há mais ou menos um ano atrás, ela virou moda. Mas será que a Bolsa de Valores é ainda uma boa opção para os pequenos investidores? A crise na Europa, a crise nos Estados Unidos, queda na Bolsa em todo mundo, isso preocupa? Vamos conversar sobre esse tema aqui no CBN Maringá, segunda edição, com o Thiago Boeira. Ele é administrador, consultor de investimentos e professor da área de investimentos. Senhor Thiago Boeira, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Tudo bem?
Tudo bem. Eu queria saber se está tudo bem para os pequenos investidores com esses números da Bolsa ultimamente.
Veja bem, Gilson. É muito engraçado você tocar nesse assunto pelo seguinte. Os investidores, os pequenos investidores, eles no Brasil, eles estão criando a cultura de investir sempre. Então, independente de a Bolsa estar em alta ou em baixa, eles continuam investindo o seu dinheiro. Os grandes investidores, os investidores internacionais, o que eles costumam fazer? Acontece qualquer rumor de crise na Europa ou, enfim, nos Estados Unidos, eles retiram o dinheiro de onde eles estão tendo lucro. E qual é esse lugar? Brasil. O Brasil, eles estão tendo muito lucro, então eles retiram esse dinheiro e jogam a bolsa para baixo. A bolsa ela tem essa queda violenta em função de uma crise externa. Os investidores pequenos, os investidores de maneira geral, os investidores brasileiros, eles estão pensando mais no longo prazo, eles estão pensando nos dividendos em que eles vão receber. Olha só, Gilson, uma questão que as pessoas deveriam analisar mais é quando você compra uma casa para um investimento de longo prazo e para alugar ela para alguém, você fica olhando o preço dessa casa ao longo do tempo? Você não para, não fica mais olhando o preço dessa casa, você quer saber do aluguel desse imóvel. Os investidores em ações, eles devem ter esse perfil também. Eles devem comprar uma ação e olhar para os dividendos dessa empresa. As empresas brasileiras estão tendo lucro, estão tendo rendimento, entretanto, o preço das ações, ela tem aquele sobe e desce normal de bolsa. Então, os investidores devem olhar o longo prazo e olhar também os dividendos das ações.
É hora de ter sangue frio.
É sangue frio no sentido, Gilson, o sangue frio é bem no sentido de deixar a volatilidade do mercado continuar e você comprar sempre, independente do preço estar alto ou estar baixo. Quando você pensa em comprar uma casa, você comprou a casa, escolheu bem a casa, você não fica todos os dias olhando o preço dela. Você está olhando os dividendos, na verdade, o aluguel dessa casa. É isso que o investidor deve fazer quando compra ações, por exemplo.
É que tem aquela diferença de que a casa é um objeto concreto que eu observo e vejo o crescimento do mercado imobiliário. Vamos pensar Maringá, né? Um bom investimento. Agora, a Bolsa, quando você vê os números, por exemplo, agora, nesse momento, a Bolsa está aí com a alta de 0,13, 54.225 pontos, a Ibovespa. Só que esse índice é um índice que, dos melhores, né, que nós tivemos aí nesses últimos 15 dias, é um índice razoável, até bom. E o investidor se assusta com isso, né?
Ele se assusta, Gilson, em função da cotação ser diária. Agora eu pergunto para você, qual o risco de uma Petrobras quebrar? Você está vendo a produção, você abastece o carro todo dia, esse é o lucro da empresa. Qual o risco de uma Vale do Rio Doce quebrar? Poxa, você está vendo a empresa crescendo, a China demandando aço, carros saindo o tempo todo, quanto mais carros, mais a Vale ganha. Então você quer ser atrelado a uma casa que você está vendo ou uma gigante empresa que você está vendo crescer? Essa é a visão que as pessoas têm que ter quando investem em ações. Que é difícil a pessoa fazer essa relação. Poxa, quando eu compro uma ação, eu estou comprando parte do lucro de uma empresa. Vou dar até uma dica, Gilson. Uhum. Nós estamos chegando perto do Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, comércio bomba. Então, por que não comprar ações da Arezzo, por exemplo? Os homens vão comprar sapatos para as mulheres. Então, comprem sapatos da Arezzo, porque você tem ações da Arezzo. Entendeu, Gilson?
Uhum. Então você saber trabalhar, por exemplo, com a notícia de futuro, aquele investimento de futuro, saber a direção que o mercado vai tomar.
Exatamente. Você tem que começar a traçar perspectivas. Se o momento é consumo, o momento é a hora de comprar ações voltadas a consumo. Se a gente começa a olhar o cenário externo e começa a ver que a demanda está aumentando, coisa que não é o fato nesse momento, mas a gente começaria a comprar ações de empresas que investem para fora. Agora, poxa, a economia brasileira está sólida, nossa economia está crescendo. Vamos investir em empresas daqui, empresas que estejam produzindo aqui para o mercado interno. Então existem muitas empresas com esse objetivo.
Quando se fala de economia nacional, nós estamos vendo aí o mercado que tem incentivo de IPI, as montadoras estão, né, com a expectativa de crescimento, mas os estoques estão altos. Aquela coisa de ficar informado o tempo todo pode também significar fazer conclusões, tirar conclusões precipitadas, é preciso ter um pouco mais de histórico das empresas. Nós temos que tomar um pouco de cuidado também com as informações de última hora.
Exatamente, Gilson. Se você começa a tomar decisões em função de notícias, notícias rotineiras, você começa a tomar decisões erradas. Olha só, Gilson, deixa eu só fazer um comparativo para você. Quem aplicou lá em 2006, mais ou menos em maio de 2006, e vem aplicando seus recursos constantemente, ele passou por uma crise financeira em 2008, uma crise na proporção de 60% de queda. Mesmo assim, ele está com um lucro de 80% dos seus investimentos. Então, quem investe ao longo do tempo, constantemente, ele sempre tem um ganho em bolsa. Existem as crises são correções do mercado financeiro. Então o mercado cresceu muito, ele tem uma hora que ele tem que corrigir. O sistema capitalista ele gira assim, né? Ele tem que corrigir a um dado momento. Uhum. E é o que vai acontecer próximo, acredito que em 2016, mais ou menos, uma correção do valor dos imóveis, porque os imóveis estão se valorizando demais.
Certo. E essa questão dos imóveis, por exemplo, voltando a tocar a comparação imóveis-bolsa, nós corremos um risco de supervalorização, por exemplo, do mercado imobiliário em Maringá em relação à bolsa? De repente, o que parece ser seguro, não é?
Olha só, Gilson, você tocou num ponto fundamental. Nós temos uma supervalorização dos imóveis no Brasil inteiro. Eu estava dando aula em Macaé, aula de finanças em Macaé, e eu fiquei sabendo que o Alphaville abriu o loteamento lá. Em 8 horas, venderam 80% dos imóveis, dos terrenos do Alphaville. Então, o mercado de imóvel, ele está começando a ficar descompassado. Nós vamos chegar num dado momento em que as pessoas vão falar, poxa, mas será que vale tudo isso? E aí as pessoas vão começar a desacreditar no mercado imobiliário. E o mercado imobiliário vai ter uma quebra a partir de 2016. Não vai ser na proporção que teve nos Estados Unidos, não vai ser nem chegar aos pés nessa proporção. Mas nós vamos ter uma crise no mercado imobiliário, com certeza.
Então você tem aí um aquecimento que pode ser muito mais empolgação ou aquela ideia de que veio para ficar, mas na economia nada veio para ficar. Existem mudanças que ocorrem e desequilibram aquilo que parece ser sólido, no caso do mercado imobiliário.
Exatamente. O mercado financeiro, de maneira geral, englobando até o mercado imobiliário, ele tem ciclos. Toda a economia segue ciclos. Então eles pegam o ciclo de alta, que é o ciclo que a gente está vendo agora no mercado imobiliário, e logo depois vai ter um ciclo de retração. Esse ciclo de retração é para corrigir os preços. Os preços eles começam a se tornar exorbitantes e aí ele tem essa correção. Isso aconteceu no mercado de renda variável, aconteceu no mercado de renda fixa e vai acontecer no mercado imobiliário.
Eu queria fazer uma pergunta.
Olha só. Não,
pode continuar.
Pode fazer.
Não, por favor, continue.
Não, eu só quero fazer um pequeno comentário em relação ao investidor pequeno ou investidor de maneira geral. Nós devemos considerar que os investimentos eles devem ser ponderados. Colocar um pouquinho em bolsa, um valor que você não vai usar por 5, 10 anos, e você continuar colocando sempre, todos os meses, dedicar 5% da sua renda para ações. Um mercado de renda fixa, que é extremamente importante, você ter crescimento, a hora que você precisar resgatar, você resgata esse dinheiro. E o investimento em imóvel também, que é super importante para você ter a segurança da casa própria, chamada assim pelos investidores, né?
A minha pergunta era assim,
pode fazer sua pergunta.
O mercado imobiliário em relação com a Bolsa. O senhor colocou que, se nós tivéssemos feito uma aplicação em 2006, e em 2002 nós tínhamos tido um ganho de 80%, mesmo em 2008 tendo perdido 60%, é isso?
Exatamente.
Tá, então vamos pensar que eu quero comprar uma casa em 30 anos, e eu quero fazer um investimento de 100 mil reais. Então implica em determinados momentos que é muito melhor aplicar na Bolsa que comprar um imóvel financiado.
Exatamente, Gilson. Nós vivemos um boom imobiliário no Brasil. Se você comparar ao mesmo período, os imóveis tiveram uma valorização maior. Entretanto, se você precisar vender um imóvel de emergência, você não tem liquidez. Você fica lá 2, 3 anos tentando vender um imóvel. Enquanto as ações, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, ela negocia 600 milhões por dia. Então você não tem um impasse de não conseguir vender determinada ação ao momento que você quer vender. Entretanto, você tem a desvalorização e a valorização no dia em que você está querendo vender, né?
Então significa que quanto mais tempo eu fico com a aplicação, mais eu ganho, mas ao mesmo tempo eu tenho liquidez na hora de precisar do dinheiro. Quer dizer, é uma garantia que eu tenho de rapidez dependendo das ações que eu tenho na mão.
Exatamente. As ações, ela tem essa característica, ela tem muita liquidez. Enquanto o mercado imobiliário, por mais valorizado que ele esteja, ele não tem tanta liquidez.
A perda é muito grande se fosse vender, por exemplo, ações da Vale e da Petrobras?
Você diz a perda se vender hoje?
Isso.
Depende do momento em que o investidor compra, Gilson. Existem, no mercado financeiro, existem várias operações que você pode ganhar dinheiro com a queda. Vou dar um exemplo. Você comprou uma ação para vender daqui 20 anos. Você comprou com a Petrobras. E você quer passar 20 anos com essa Petrobras. Se você fizer um contrato de aluguel, você consegue receber dinheiro dessa ação durante o período em que você vai ficar com a ação. Você aluga as suas ações.
Dá para alugar ações?
Todo o dinheiro dá para alugar. E todo o dinheiro proveniente do lucro da empresa vai para você. E além desse lucro, você ainda alugou a ação.
O que alguém que aluga a ação ganha?
Olha só, Gilson, isso é muito legal. O cara que aluga a ação, ele vai ao mercado financeiro e vende pelo preço que ele pagou. Que ele pagou o aluguel para você. Então ele vende, você comprou Petrobras. Olha só, você comprou Petrobras. Você aluga a Petrobras para mim. Eu vou ao mercado financeiro e vendo a Petrobras por R$20. Eu espero o mercado cair. Quando o mercado cai para 15, eu compro essas ações de novo e devolvo para você. Entendeu?
Uhum.
E nesse período você recebe aluguel, você recebe dividendos, você recebe juros sobre capital próprio. Enfim, você continua com os recebimentos normais das ações.
Mas aí a perda, por exemplo, para quem aluga é reduzida e para quem é o dono das ações também?
Não, na verdade não. Para quem aluga as ações, ele tem um ganho com a queda.
Claro, porque ele vendeu a 20 e comprou a 15.
Exatamente, te devolveu por 15. Você não tem prejuízo, porque seu objetivo não é o curto prazo. Seu objetivo é daqui 20 anos. Então você não fica olhando para o preço dela. Você quer saber dos rendimentos que a empresa tem.
Aí, no caso, é alguém que queira ganhar rápido e alguém que não tem pressa para ganhar se associando.
Exatamente. Você tem o especulador e você tem o investidor, um do lado do outro, os dois ganhando juntos.
É possível fazer esse tipo de negociação segura? Isso é seguro?
Gilson, para o investidor que aluga as ações, é extremamente seguro. Ele tem todo um mecanismo de segurança no mercado financeiro. Ele não corre riscos porque ele está investindo a longo prazo e tudo mais. Agora, para o investidor que está está pegando alugado essas ações, existe um risco muito grande, o risco da ação subir. Porque se a ação subir, ele é obrigado a comprar mais alto para devolver para o investidor.
Ou seja, então, ele tem que saber muito bem o que está fazendo. Tem que saber muito bem o que está fazendo.
Exatamente. Já começa a envolver em operações estruturadas, né? São operações mais arriscadas no mercado financeiro.
Senhor Thiago Boeira, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado você, Gilson. Obrigado, ouvinte. E um grande abraço. Precisando, contem comigo.
Nós conversamos com o consultor de investimentos e professor da área de investimentos, Thiago Boeira. Falamos sobre a Bolsa de Valores, as crises constantes da Bolsa, a queda das ações tem preocupado muita gente que é investidor. Mas, como diz o senhor Thiago Boeira, quem tem investimento a longo prazo tem ganho. Ele fez até uma comparação de 2006. Quem começou a investir em 2006 ganhou 80% pensando nos lucros que teve entre 2006 e 2012, mesmo com a perda em 2008 de 60%. E terminamos aqui falando de um investimento, uma negociação curiosa, alugar ações, que é um bom negócio. Quem aluga no curto prazo, desde que consiga ter uma baixa nas ações, e quem tem ações a longo prazo, porque não há perdas.